eucalipto e abre. É isso que nós estamos fazendo no Nordeste. E não podemos, nesse momento de debate, aplaudir o nosso presidente Lula com a transposição do Rio São Francisco. Só Deus sabe o que aquele homem enfrentou para nos dar essa grande obra que foi no passado seu desafio e no futuro será o marco eterno da sua glória como presidente da República. Muito obrigado, presidente.
Eu que agradeço e me somo aqui a vossas palavras e dizer que já temos uma reunião marcada para hoje à tarde para discutir pré-sal que tem uma saída dentro dessa sua tese. Tá certo? Veja só, eu quero aqui colocar em rápidas palavras, Guilherme, primeiro sobre a proposta. Veja só, o que é que nós estamos querendo dessa comissão como resultado? É que a gente tenha coisas concretas. Pela minha pequena experiência de governador, eu aprendi que quando a gente tem tudo mastigado, tudo no ponto, ainda temos dificuldade de ser compreendido. O senador Pimentel lembrava aqui, nós estamos aqui discutindo o PPA. Se não soubermos direitinho o que que vamos priorizar no PPA, nós vamos passar mais quantos anos? Mais 4 anos esperando. Então, ou seja, o que nós estamos precisando é exatamente disso. Ah, tem um plano ferroviário, tem um plano rodoviário. O que mesmo? Quais são as rodovias? Não é que eu gostei aqui de algumas coisas. Primeiro, Júlio, nós viemos caindo o crescimento. Chegamos a 37. Chegamos a 37. Estamos voltando de novo para 40. Bom, 37. Você fala do nacional. Da renda per capita nacional. Nós chegamos a 37. Voltamos de novo para 40, como você lembra. Que é o 47, desculpe, 47. Que é o patamar, como você tem razão, lá da época do Getúlio Vargas. Então, o que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte. Primeiro, se a gente não tiver a clareza do que precisamos para cada área, a gente vai ter problema. Qual é o sistema público que nós precisamos para o Nordeste? Tá certo? E aí eu vou começar pela Sudene. Eu digo para você aqui, como nordestino, o que eu disse para o presidente Lula e para o presidente Dilma. Eu, ainda como governador, disse, é preferível fechar, não sei da Sudene com o Norte, é preferível fechar do que permanecer como está. Precisa ter ou a Sudene, para poder ser o órgão de superintender, de coordenar, de planejar o Nordeste, ou ele tem força política ou não adianta. Para ser um departamento do Ministério da Integração, ou seja, não é nem um ministro, é uma área do Ministério. Eu acho que não dá, tá certo? A minha posição é, ou é um órgão, pode até ter o nome de superintendência, vinculado a presidente da República, com status de ministério, de dialogar com cada ministro. Ou é isso, ou é preferir fechar uma posição, não é nada sectária, mas a gente não está queimando dinheiro do povo de graça. Segundo, discordo aqui do estudo, se for nessa direção. Tem que ter força para não só planejar, não só pesquisar, não só ter esses comitês, não só ter os projetos, mas tem que ter força para lidar, inclusive com o setor privado. Se não tiver a condição de coordenar fundo, não tem essa capacidade. Tem que coordenar fundo. De onde vem o dinheiro do fundo? Primeiro é lei, tem que fazer cumprir só. Tá certo? Eu tenho defendido que dinheiro do pré-sal com a regulamentação, fundo de participação que tem que ser reatualizado, tanto o dos municípios como o dos estados, origem e destino no ICMS, tá certo? Que é uma brincadeira a gente não regularizar, reordenamento de uma série de desequilíbrio que tem no Fundeb.
Só beneficia São Paulo?
Fundeb, de novo, salário educação, que também beneficia mais os estados mais desenvolvidos. Ou seja, se a gente só precisa equacionar, fazer cumprir lei existente, enfim, para poder se ter o estado, os municípios e o próprio fundo de desenvolvimento da região. Então, isso que eu defendo. O outro, para encerrar, eu quero só lhe dizer assim, ó, eu aprendi também que um plano para poder se ter acesso aos bens, aos serviços, às qualidades de vida. Se a gente não tiver assim, o que falta em cada lugar, não sai. Onde é que não tem hospital? Onde é que, falaram aqui de cidades que ainda hoje não tem acesso por asfalto? Não, é lugar que tem ainda estrada vicinal, tá certo? Estrada vicinal. Eu tenho uma guerra aqui com o governo. Eu passei 8 anos de mandato para fazer uma BR, tá certo? Agora botamos no PAC e não consegue. Santa Filomena, que é a região que mais cresce no Brasil, cresce a uma média de 27% ao ano, a região é ali de Santa Filomena, Balsas, Uruçuí, enfim. Ainda hoje é uma estrada vicinal. Cerrado, é ou não é, Júlio? É uma estrada vicinal. Ou seja, não dá para ter esse tipo de tratamento. Então, o que eu estou aqui colocando, onde é que tem hospital, onde é que tem matadouro público, onde é que tem as coisas que traem qualidade de vida, onde é que não tem, tá certo? Onde é que tem a situação habitacional na forma que o senador Crivella colocava ali? Quem são as famílias? Se a gente não tiver isso assim, para chegar no MEC e dizer, ó, é aqui que nós queremos ensino técnico, é aqui que nós queremos universidade, queremos pesquisa de tais cadeias produtivas, queremos tais estradas, tais escolas, tais hospitais. Se a gente não tiver isso, não sai. Essa que é a verdade. Estava aqui o senador Amorim me dizendo aqui. Sergipe é o estado que não tem uma unidade pública para a área do câncer, com uma quantidade imensa de pessoas com câncer. Estou citando um exemplo desse da saúde. Então, se a gente não tiver com todos esses comitês dos governos estaduais, dos secretários, dos municípios, acho que está faltando aqui do setor privado. E aí o Pimentel dá a dica aqui. Tem que ter dois blocos, as médias e grandes empresas, as micro e pequenas empresas, mas o plano dessas tem que estar vinculada, articulada com a implantação das grandes e da média. E aí eu estou ficando meio chinês, viu, senadora Litz? Se brincar, vou me filiar ao PCdoB para a gente fazer o PCdoB. Porque veja só, está certa a China, tem um monte de divergência com o governo da China em alguns pontos, mas não tem como a gente ter as reservas de mercado que a gente tem no Brasil. Acho que esse dado, Metel, que você traz aqui das refinarias e das siderúrgicas é a ponta do iceberg. Como é que eu tenho ferro em região paupérrima de Pernambuco, Bahia e Piauí e eu não tenho siderúrgica? Como é que eu tenho reserva de diamante e não tenho a sua exploração gerando emprego? Como é que eu tenho região, senador, pronta para irrigação, pronta para o cerrado? Como é que eu tenho lagos que posso fazer piscicultura, que posso fazer... Então, isso aqui não dá. Então, um plano que eu quero ver, estou indignado. Um plano que eu quero ver tem que dizer isso. Presidente. Tem que saber exatamente o que é, onde é. A ideia do território está perfeita, mas em cada território eu tenho que saber para onde vai o desenvolvimento. Porque é para aí que eu tenho que canalizar a educação, é para aí que eu tenho que canalizar a infraestrutura, é para aí que eu tenho que fazer as coisas que essas cadeias produtivas que têm potencial ali precisam. Senador Pimentel.
Só para registrar, presidente, a nossa Transnordestina está comprando as ligas de ferro, os trilhos da China. O Brasil manda o minério para a China.
Para fazer minério bruto, é isso.
É transformado em linhas, em trilhos, e nós importamos os trilhos acabados.
Essa semana...
Agora, nós fomos mudar. O presidente desta empresa, que tem apenas 3% do capital, parece-me que o Brasil estava acabando em face daqueles que o nomearam na época anterior, quando fizeram a privatização. Esse é o debate que nós estamos fazendo, que, lamentavelmente, setores da imprensa e aqueles que foram o governo não aceitam essa mudança.
É isso. Eu quero parabenizar o governador Jacques Wagner, que agora no acordo da China, colocou uma condição para investir em soja lá. Tem que industrializar lá, porque senão importa só grão. Quer dizer, a gente produz aqui, a parte dura fica aqui. A parte que gera mais emprego, que gera mais condição de divisa, mais commodity, enfim. Aí você vai lá para o outro lado. Não dá. Então, eu quero aqui... Então, colocar a Sudene. Porque assim, aí onde está? Tem pensar coisas que a Sudene não precisa de tanta coisa assim. Agora, não tem um projeto. Eu me lembro, eu fui fazer uma visita uma vez lá com o Fontana. Eu queria, me diga aqui, eu estou precisando desses projetos. Eu quero fazer o outro trecho aqui da ferrovia, recuperar uma ferrovia de Teresina para o Porto e Luiz Correia. Nós estamos precisando aqui de um projeto para oferecer ao setor privado. Você faz o projeto, depois identifica. O governo tem dinheiro? Faz totalmente estatal. Não tem? Faz parceria público-privada. Uma parte entra com financiamento. Então, se a gente não faz isso, dá problema. Senadora Liz, desculpe, eu só tinha pedido a palavra também.
Não. Era para acrescentar, dentre as nossas preocupações, essa a má distribuição populacional do Nordeste. Nós temos uma concentração da década de 70 para cá, nossas cidades capitais estouraram, Ceará, Salvador, né, próprio Pernambuco, as regiões metropolitanas dessas grandes cidades, em detrimento de uma distribuição no conjunto do Estado. Então, a contribuição efetiva para pensar-se o problema das metrópoles nordestinas.
Qual é o tamanho, qual é a população de Salvador?
3 milhões.
De da Bahia?
14 milhões. 14
qual é a população do
nós
Ceará?
Nós somos 17%.
Ceará,
8.300. Salvador? Fortaleza, desculpe. 2.600. Então, o problema não é a litoralização do Nordeste. O problema é a concentração nas maiores cidades que ou estão diretamente no litoral ou muito próximo do litoral. Exceto Campina Grande, Petrolina, Juazeiro, Teresina, que é a única capital do Nordeste que não está no litoral, todas as cidades com mais de 300 mil habitantes do Nordeste estão na região litorânea. Então, é um modelo. Se não tem alternativa, ou vai para o Rio de Janeiro, ou vai para São Paulo, ou vai para o litoral do Nordeste. Como o Nordeste está melhorando, estão indo para o litoral do Nordeste. Então, eu quero aqui apenas dizer assim, o que é que nós estamos lhe pedindo aqui para encaminhar a direção da Sudene? Nós vamos precisar rever rapidamente esse plano em condições da gente ter um PPA. Agora, comecem a trabalhar com coisas concretas. Infraestrutura, o que é? O que é que eu tenho que botar no PPA para cada estado do Nordeste? Em ferrovia, hidrovia, em porto, em aeroportos, enfim. Investimentos na área, vamos dizer assim, necessária para irrigação, etc. Onde é exatamente? Na educação. Onde que eu tenho que implantar Instituto Federal, Universidade, etc. Então, essas coisas que a gente precisa para poder trabalhar aqui. Muito obrigado e lhe passo a palavra.
Obrigado, presidente. Eu vou me permitir começar pelo seu último pedido de encaminhamento e dizer que, de fato, isso também é uma ansiedade nossa, transformar diretrizes em projetos, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Inclusive, a primeira reunião que foi feita em 2008, os secretários de Estado de Planejamento disseram assim, que a gente tinha feito, e já aproveito e respondo ao senador Pimentel, que, de fato, isso, o nosso cronograma deve, inclusive, coincidir com o cronograma do PPA. Ao mesmo tempo que os ministérios proponham, vai chegar aqui exatamente juntinho do PPA o PRDNE, com o seu anexo de projetos e ações, já, digamos assim, marcado nos PPAs dos ministérios e sinalizado o que os estados devem fazer, quais são os projetos que concorrem para o PRDNE.
Então, deixa eu reforçar só aqui. Porque se a gente não tiver essa cópia aqui, quem corta são os ministérios. Vocês se preparam lá, encaminham,
tá.
Aí vai para o ministério, corta logo uma parte lá, ou chega aqui e a gente não está... Então, mandar uma cópia para a gente aqui é essencial.
Perfeito, presidente. Aí, mas a questão dos projetos sempre esteve muito ligada, gente, é uma questão de suporte político do processo do plano, governador. Porque, em 2008, os secretários já nos alertaram. Não dá para esperar o próximo PPA para fazer o plano de desenvolvimento do Nordeste. A Sudene, eu temia, inclusive, à época eu fui como secretário adjunto de planejamento de Sergipe, que é minha origem. E eu fui um dos que alertou a Sudene, institucionalmente vocês estão precisando de fortalecimento. E esse fortalecimento passa por dar respostas relativamente rápidas aos governadores que fizeram todo um movimento para a sua reconstrução e etc. E então a gente estabeleceu duas agendas. Uma agenda que é a agenda de construção desse planejamento que a gente espera que seja um processo interminável, eu diria, que a gente está sempre revendo a partir da avaliação dos impactos e dos encaminhamentos. Mas, ao mesmo tempo, uma agenda do imediato, do que precisa. Então, nós pedimos aos governos estaduais, à época eu fui demandado pela Sudene, né, uma relação de projetos prioritários para os estados para que a gente conseguisse tirar dali, daqueles projetos, uma agenda conjunta, uma carteira, mais ou menos, de projetos, que a gente pudesse chegar no Ministério do Planejamento e vamos botar isso aqui no PAC. O que já não tiver, vamos botar. E nós conseguimos. Posso assegurar que a gente não hesitou em botar essa carteira embaixo do braço. Mas a recepção para a carteira no âmbito da esplanada dos ministérios foi a pior possível. A reação é, lá vem o Nordeste de novo pedindo mais projetos, mais isso, mais aquilo. Né? Exato. A gente elencou essa carteira tinha algo em torno de 300 bilhões ao longo de 10 anos em todos os estados do Nordeste, senador. A recepção foi ruim a ponto de a gente perceber que insistir na carteira de projetos fecharia um canal de entendimento com o próprio Ministério da Integração e com o Ministério do Planejamento, que eram os nossos interlocutores aqui na Esplanada. Então, de fato, nós temos esses projetos, não tem problema nenhum em repassar essa carteira para que essa subcomissão aprecie e veja o que pode ser feito, mas eu percebi que, na estratégia de tentar dar suporte ao plano, os projetos que poderiam ser uma coisa que contribuía, ela dificultava. Né? Foi muito... E percebi também, e aí eu posso... que ainda há, quando a gente pensou em tirar uma carteira prioritária de projetos, ainda há uma dificuldade grande dos estados em eleger prioridades. Então, me mandaram coisas que aparecia a merenda escolar, programas de merenda escolar nos projetos de infraestrutura estruturante, que a gente focou nisso, projetos de infraestrutura estruturante. E a coisa ainda apareceu muito assim. Então, a agenda... Senador, é exatamente essa, quer dizer, a gente vai ter que construir um pouco com os ministérios, até porque, senador, o vácuo que aconteceu com a Sudene foi um vácuo que, do ponto de vista organizacional, debilitou bastante a organização. A antiga Sudene, eu, inclusive, era funcionário, era economista da Sudene na época da sua extinção.
Doutor Guilherme, eu queria... Pois não? O senhor falou aqui, se a memória não me falha, que o orçamento da Sudene era 10 vezes maior do que o orçamento das unidades federadas do Nordeste. Foi isso mesmo?
No seu início, sim.
No início?
No início, pois, lá da época do...
Pois olha, o Nordeste hoje tem quase 100 bilhões de orçamento, seria 1 trilhão se fosse hoje. Então, era muito expressivo.
Ainda bem que não é também.
Não precisa disso.
Nesse caso, ainda bem que o dado não é mais aquele.
Eu realmente não tenho problema nenhum em repassar essa carteira e todos os estudos que a gente tem que embasaram até agora chegar a essa agenda aqui consensual. Em relação ao fortalecimento da Sudene, é isso, eu dizia. A gente teve uma força de trabalho que foi recolocada em outros órgãos, né? Muitos foram recolocados em outros órgãos. Tínhamos um excelente quadro. Hoje, a equipe que trabalhou sobre esse plano aqui é uma equipe de 5 pessoas. É a equipe que elaborou esse plano, que articulou com os estados, etc., etc. O que convenhamos, é uma equipe ainda muito restrita até para o trabalho de articulação. Até para esse trabalho de articulação. É claro que a Sudene hoje tem 170 funcionários, né, dos quais mais da metade é funcionário de nível médio. Né, e temos aí uma questão demográfica que, como esses funcionários ainda são funcionários da antiga Sudene, senador, há uma probabilidade grande que boa parte da nossa força de trabalho se aposente. Então, logo, haja a requalificação da sua carreira. É possível que a gente tenha uma perda aí, uma necessidade de concurso quase que imediata. Mas, de qualquer forma, eu acho que a questão institucional que a senadora Lídia se chamou a atenção, ela é fundamental. Quer dizer, não há como ser coordenador sendo um órgão vinculado a um Ministério da Integração Regional. Eu também concordo plenamente. Ou a gente é empoderado dessa capacidade de coordenar e de chamamento dos outros entes, ou a gente não vai coordenar nada, senador. Então, eu quero mais uma vez agradecer aqui a paciência e a atenção de vocês e dizer que a Sudene está aqui à disposição para que a gente coloque. Eu gostaria, inclusive, senador, a gente pudesse ser convidado pela subcomissão para participar dessas audiências, levando um pouco até um pouco da equipe, para que a gente já comece a participar dessa discussão desde o seu início, seria realmente excelente para a gente. Obrigado.
Bom, deixa eu dizer, só tem o senhor Marco Antônio, nós estamos concluindo aqui os trabalhos.
que é o Marco Antônio. O senhor, se eu queria falar, teria que ser só rápido, por causa do tempo aqui. Né?
Eu sou Mário Bob, eu sou presidente da Federação da Agricultura da Paraíba. Né?
Qual o prazer?
Presidente do Conselho de SEBRAE. Cumprimentar aqui o senador Wellington Dias, o doutor Guilherme, que já conheço também lá da Sudene Pernambuco, do qual fomos conselheiro representando a CNA nesse conselho. E parabenizar essa comissão pela criação dessa subcomissão de desenvolvimento do Nordeste, né? De grande importância, levando em consideração as dificuldades que nós enfrentamos no Nordeste. Não quero ser repetitivo aqui no que já foi falado aqui pelos senhores senadores, pelo deputado Júlio César também, que é um grande lutador pela essa questão do semiárido, mas dizer justamente essa questão do setor, vamos dizer, primário do Nordeste, levando em consideração o Banco do Nordeste, que tem sido uma aflição na época de hoje, o produtor rural do Nordeste. E a gente fica preocupado, nós ficamos preocupados, por ser a região, maior região semiárida do mundo, a mais populosa, o semiárido mais populoso. E, no entanto, a gente tem uma perspectiva aí, temos aí 18% da população brasileira na área rural e uma perspectiva de, nos próximos anos aí, 2050, a gente ter apenas 7% da população brasileira na área rural. Isso é um dado, são estimativas que preocupam muito o nosso setor, principalmente o setor do semiárido do Nordeste. A gente levando em consideração o próprio Banco do Nordeste, onde está na sua criação que 50% dos recursos do FNE teriam que ser direcionados a questão ao setor semiárido, à área semiárida. E, no entanto, isso não acontece em momento algum. O Banco Nordeste não tem cumprido com isso. O deputado Júlio César foi bem claro aqui nessa questão do que vem acontecendo com o que o Banco do Nordeste ganha com isso. E os produtores rurais do Nordeste hoje estão numa dificuldade muito grande com o problema das dívidas dos produtores rurais. São execuções em massa no Nordeste, fazendo com que os homens, os ruralistas, saiam cada vez mais e que abandonem o campo do nosso semiárido. Semiárido que tem alternativa, como foi dito aqui. Eu, por exemplo, já visitei, por exemplo, a Austrália, o semiárido da Austrália, onde eles têm apenas 250-300 milímetros de chuva por ano e que em 90 dias eles produzem sorgo granífico para alimentar os grandes confinamentos, que já foi o maior produtor de carne do mundo. Então, as alternativas existem. O Nordeste é viável, sim. O semiárido é viável, sim. Mas, às vezes, eu digo que o Brasil é um país tão rico que tem tanta alternativa que o semiárido vai ser o último. Quando, eu não sei. Mas precisamos, eu quero mais uma vez parabenizar essa subcomissão e, quando for a Paraíba, nós estamos à disposição para receber a Subcomissão de Desenvolvimento do Nordeste.
Então, eu muito que obrigado. Agradeço. Dr. Mário Antônio Borba e todos os participantes, ao Guilherme, e dizer que vamos estar juntos e precisa muito da Sudene para esse trabalho. Muito obrigado.